sobre esse PLC, o PLC, Projeto de Lei Complementar 1801 de 2019, nos últimos dias, depois de tanta gente estar aí na cidade debatendo, eu fiquei pensando assim, tá, mas o que é que motiva? Realmente, o que é que fez a prefeitura se mexer? Qual o argumento? O que é que estaria por trás, motivando, incentivando para que esse projeto viesse? Bem, parece-me que tudo começa com essa discussão sobre ocupação irregular em áreas supostamente de risco, né? Digo supostamente porque tem que ter estudo para comprovar, e áreas ambientalmente protegidas, né? E as ditas, e que essas ocupações poderiam, que trazem problema para a cidade. Bom, não resta dúvida que existem muitos modelos de ocupação, que me parece que não se nota muito, não se preocupa, de ocupações irregulares e até algumas ditas como regulares, que ocupam edifícios, né, que ocupam nossas restingas, aqui no sul da ilha a gente vê muito isso, né, mas também ali para o norte da ilha a gente vê muito loteamento irregular, loteamento clandestino, decorrentes muitas vezes desse processo de denominação de rua que servem como burla, a lei de parcelamento, né, e aí essas grandes ocupações que são destinadas a pessoas que inclusive estão ali, não porque é o jeito, né, mas porque não podem estar em outro lugar, né? Pessoas que estão ali porque querem, não é porque é o jeito. Que tem opção de morar em outro canto, tem dinheiro para comprar e morar em outro canto, mas estão ali ocupando porque querem. E tem gente que ocupa, né, porque é o jeito, porque não tem alternativa. E aí nós estamos referindo às ocupações irregulares da baixa renda nessa cidade, né? Então, o que é que a gente começa a refletir? Bom, quem é que é o verdadeiro problema nessa cidade? Qual é o verdadeiro problema que está contribuindo com a degradação do meio ambiente? No volume, qual é a maior massa, né? Qual é a maior quantidade de ocupações irregulares? Certamente, se a gente for ver pelos números, que a baixa renda não constitui a maioria da irregularidade. A gente sabe que essa ilha, principalmente, mas também a porção continental, em números, a ocupação irregular não é predominante, é de baixa renda. É a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né? E aí, isso leva a uma outra reflexão. Se a ocupação de baixa renda não é o maior problema, por que tanta preocupação em criar uma lei cuja argumentação política é que é uma lei que tem que ser aplicada para todos, que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Agora, de fato, será que precisa mesmo? Né? Então, essa é uma primeira reflexão. Tem que ser uma lei que trate todo mundo igual ou tem que ser uma lei que considere as peculiaridades sociais, né? as diferenças sociais, as dificuldades de acesso à moradia e os motivos, que considere os motivos que levem as pessoas a estarem ocupando irregularmente. E aí a conclusão que a gente poderia, de repente, num debate amplo e franco sobre essa questão, poderia ser encaminhada a conclusão para a gente definir, né, quem seria objeto de uma ação mais ostensiva, vamos dizer assim, da municipalidade, e quem seria objeto não dessa ação do poder de polícia administrativa, mas que seja objeto de regularização fundiária. Então, para quem caberia uma regularização e para quem caberia a demolição? E, além de tudo, remeto aí à questão da demolição também. Para quem, para que demolir, né, e na maioria dos casos, se eu não tenho, se eu tenho como garantir a permanência das pessoas sem risco, ou se não há essa violação toda, essa ameaça toda à questão ambiental, né? Então, eu estou colocando questões, são questões complexas, são muitos temas a serem discutidos, mas isso é proposital. Sabe por quê, Elaine? Porque isso vai mostrando que se é tão complexo, se existem vários perfis socioeconômicos, se existe uma necessidade de análise de risco e do grau de degradação ambiental, pressupõe, então, que isso precisa ter conversa, precisa ter diálogo com a cidade. Não é à toa que se diz que tem que ter democracia participativa para discutir política urbana, porque são matérias complexas. E aí a pergunta que não quer calar, por que é que a sociedade não discutiu esse projeto de lei? Por que é que não teve nenhuma audiência pública? Por que é que, além de politicamente você não está obedecendo o direito à democracia participativa, ainda está se infringindo a lei ao pôr uma lei dessa, que é matéria urbanística, e sendo matéria urbanística, pelo Estatuto da Cidade, tem que ter participação em controle social, tem que ter audiência pública, tem que ter debate, mas não é só para as pessoas entrarem na audiência mudas e saírem confusas e caladas, não. É para a gente pegar as ideias, ouvir as impressões e saber definir a melhor solução e saber separar joio de trigo nessa história. Isso é uma primeira questão. E uma outra que deve permear esse debate é o seguinte: aonde é, me prova, aonde é, eu quero que alguém prove, aonde foi nesse país que um despejo ou uma demolição resolveu o problema das ocupações irregulares de forma efetiva? Por que é que eu estou provocando nesse sentido? Estou provocando porque eu entendo também que essa lógica da demolição, da forma como essa cidade vem lidando desde, no mínimo, do Código de Postura de 1950, essa lógica da demolição, ela tem que ser repensada. O conceito de demolição tem que ser pensado, o sentido, a finalidade da demolição tem que ser pensado, para que e para quem, em que casos, e sobretudo, por que usar de uma forma tão automática e não ver isso como uma medida extrema? Em outras palavras, para que automaticamente já pensar na demolição sem, ao invés, pensar na solução do problema? Por exemplo, no caso, principalmente das ocupações de baixa renda, que é o pessoal que não vai ter condições de contratar advogado ou advogada para defender, né, em tão pouco tempo, se é que vai ter realmente direito à defesa, a pergunta que não quer calar é o seguinte: se essas pessoas estão correndo risco de ser despejadas, como é que eu vou despejar e não pensar na solução habitacional? E aí isso talvez não caiba nem até só para baixa renda, não, até para o pessoal de outras classes sociais que efetivamente podem perder seu único teto. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: vai para onde? E aí, no caso, voltando para a população mais vulnerável socioeconomicamente, essa pergunta do vai para onde tem que ser feita com bem mais força e bem mais ênfase, por um puro e simples motivo: porque não se vê cumprir o direito à moradia, sendo que existem meios jurídicos e até mesmo dentro da própria prefeitura para resolver, porque a prefeitura tem excelentes técnicos, quadros qualificados, de concursados, com estabilidade, que sabem lidar com essa questão, e a gente não vê esse pessoal ser valorizado nesse debate, né? E a outra questão: existe um plano local de adaptação de interesse social que nunca saiu do papel. Então, por que não, ao discutir esse poder de polícia, não discutir também assim, ser inevitável, por que é que a gente não trabalha com alternativa habitacional para essas pessoas? Então, quer discutir demolição? Primeiro, qual é o sentido e a finalidade dela? E se é inevitável, vai para onde? Entendeu? Ou seja, é ação da prefeitura, sobretudo numa perspectiva dialógica, não é nenhuma perspectiva, é condicionada pelo diálogo, condicionada pela participação, porque é direito das pessoas e porque parece ser um meio mais adequado.
E outro debate que a gente tem visto acontecer é o seguinte: quando é área de risco que está ocupada por pessoas pobres, a ideia primeira é demolir. Quando é área de risco que está ocupada pelos ricos, aí a prefeitura sempre encontra formas para tentar resolver o problema do risco.
Pois é. Não é só a prefeitura que entra nesse debate, porque quando é pobre, a gente não vê as condições iguais de assessoramento, de acompanhamento, até para o advogado, né? É uma luta, é um processo desigual, até no campo da defesa. E a outra coisa que você coloca, que é muito importante: estamos todo mundo preocupado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, né? Então, por que que a gente não olha para as grandes manchas de ocupação que são de classe média e média alta nessa cidade? Eu não preciso falar aqui dos bairros. E é interessante que não se olha, porque no noticiário, quando se coloca a questão das demolições, o que a gente vê estampado nos jornais da grande mídia é a imagem das favelas. Mas ninguém vê a imagem das ocupações irregulares nos beach clubs, ninguém vê a ocupação irregular da classe média e média alta em cima de áreas de restinga, que inclusive está provocando erosão praial aqui no sul da ilha, que a gente sabe, né? E aí é muito interessante, porque a gente não vê essa preocupação, a gente não vê essa urgência, né? A gente vê o mar comendo a praia, acabando com espaços de pesca, de lazer, espaços símbolos da cultura dessa cidade, né? Acabando assim, no caso específico aqui do Campeche, onda internacionalmente reconhecida. Quem é do sul sabe o risco que a gente está correndo de perder uma área excelente para a prática do surf, e muitas vezes por reflexo em uma ocupação irregular de gente que está ali porque quer, não é porque pode, porque é o jeito. Poderia estar em outro lugar. E a gente não vê essa preocupação, né? A gente não vê. E definitivamente, você pode até me apontar casas, não, mas nós já demolimos ali na Barra da Lagoa, ou na Costa da Lagoa, nós já demolimos na Lagoa, nós já demolimos... Mas assim, de forma pontual, não pensada, né? E mais uma vez digo, não dialógica, não discutida com a quem de direito, e o principal, né? Sem focar em medida amplamente eficaz e o pau batendo em Chico, não bate em Francisco de jeito nenhum. A dona Maria leva a pancada, mas o seu nome, sobrenome Chique Gringo lá tá poupado. Então tem dois pesos e duas medidas, sim, senhor. Porque se a gente tivesse realmente preocupado em combater esse problema, teria muito empreendimento de alta renda, inclusive comercial e de hospedagem, nessa cidade, da rede hoteleira, que não estaria ocupando onde ocupa. Não estaria ocupando onde ocupa. E me diga há quantos anos o movimento social questiona isso e qual foi a resposta da prefeitura nos últimos 20 anos. Para ficar só nessa série histórica. Qual foi a resposta? Se não foi a da tolerância, se não foi a da vista grossa, se não foi a do hiperfoco no mais pobre e na pequena ênfase no mais rico.
E a gente vê uma cidade preparada para os ricos, né, Marcelo? Agora mesmo foi divulgado que Florianópolis é um dos lugares onde o aluguel, por exemplo, é mais caro no Brasil, né? Então, assim, como é que mora em Florianópolis, né, tu não tendo aí um salário de pelo menos R$3.000, né?
Quem mora aqui, quem vive aqui na região, aqui da área de alcance da audiência da Rádio Campestre, bem sabe que é muito triste ver pessoas que nasceram aqui serem condenadas a não poder viver no lugar onde nasceu. E assim, mesmo quem não nasceu, pessoas que vêm para cá, né, e que têm um compromisso, um amor com a preservação dessa cidade, né, e que talvez que poderiam dar uma grande contribuição à preservação da ilha e que não conseguem ficar aqui por causa disso, né, ou até seus próprios filhos, né, também não vão conseguir, né. Isso é um primeiro lado, né. E uma outra questão é apavorante quando a gente vê o projeto imobiliário da cidade mercado em curso, que parece querer transformar isso aqui numa Mônaco, né. O projeto aqui é Mônaco. É pior do que Miami, porque a classe média alta na Miami se acaba no cartão de crédito e consegue comprar seu apartamentinho achando que vive muito bem, né? Mas está chegando num ponto que nem essa classe média alta, daqui a pouco não pode. São aristocracia, vai ver aqui do jeito que está, né? Estão construindo uma cidade na qual é negado o direito à cidade. Estão construindo uma cidade na qual eu quero fazer uma seletividade e aí troquemos em miúdos, onde a gente quer muita grana e muito embranquecimento dessa população, né? Muito embranquecimento. Muita gente bonita, né? Na cidade, né? Esses valores, gente bonita, gente chique, gente elegante, né? É o que está por trás dessa política habitacional que foca o morador não como cidadão, mas como consumidor de produtos imobiliários. Isso aí a gente não pode admitir. Quem ama essa ilha tem que protegê-la em nome do futuro dela e também em nome do presente, porque nem, é como você diz, o custo de vida aqui está tão grande que nem no presente muitos de nós, daqui a pouco não vai poder permanecer aqui.